No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Quase metade do Congresso já votou contra interesses dos trabalhadores. Governo veta reajuste para merenda escolar, apesar da fome atingir mais as crianças. E ainda, pesquisa. BTG FSB diz que Lula subiu para 45% das intenções de voto e pode vencer no primeiro turno. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Jornal da CUT começa falando hoje, aliás, nesse dia em que começa oficialmente a campanha eleitoral para 2022, a gente começa falando sobre o atual Congresso. Quase metade, 49,6% dos deputados e senadores votaram contra as propostas de interesse da sociedade e dos trabalhadores e trabalhadoras ao longo desse mandato, segundo o levantamento do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Muitos dos parlamentares que sempre votam contra o povo são candidatos este ano à presidência da República ou aos governos dos estados, ao Senado, à Câmara dos Deputados ou assembleias legislativas. Como a CUT sempre alerta, não basta escolher um candidato a presidente comprometido com os interesses da classe trabalhadora. É preciso também eleger um Congresso Nacional que vote a favor das pautas de interesse do trabalhador e da trabalhadora, um governo, senadores e deputados que votem projetos para melhorar as condições de trabalho e de renda. O Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, diz o seguinte: antes de votar, é importante analisar o perfil do candidato. Se ele nunca votou ou votou muito pouco a favor do trabalhador, já se sabe que não vai mudar de opinião durante as próximas votações de projetos de interesse da classe trabalhadora. É muito fácil prometer e não cumprir a promessa, ele diz. Foi justamente para facilitar a análise do eleitor na hora de escolher em quem votar que o DIAP lançou a plataforma digital Quem Foi Quem no Congresso Nacional, onde é possível saber como cada deputado e senador votou nas propostas de interesse da sociedade, especialmente no trabalhador, do trabalhador. Né? De acordo com o levantamento, dos 594 parlamentares, sendo 513 deputados e 81 senadores analisados, 295 votaram contra todas as propostas de interesse da classe trabalhadora. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, são desses exemplos, né? Votaram 100% contra os interesses do trabalhador. Votaram a favor dos trabalhadores 129 parlamentares, 21%, principalmente os de oposição ao governo de Jair Bolsonaro, PL. Entre eles, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, do Paraná, que votou a favor em 100% das matérias de interesse da classe trabalhadora, e o deputado Marcelo Freixo, que é do PSB do Rio de Janeiro, candidato ao governo do estado do Rio. No Senado, também é possível saber o levantamento, né, do DIAP, diz também como votaram os senadores. Pelo PT, foram favoráveis às matérias da classe trabalhadora 100% dos senadores. Todos os 9 senadores do PL votaram contra a classe trabalhadora, PL, partido de Jair Bolsonaro, sendo que 4 foram 100% contrários a qualquer pauta de interesse da sociedade e os outros 5 votaram em mais de 80% dos projetos contra os trabalhadores. Também votaram contra os trabalhadores todos os 14 senadores do MDB, sendo que 6 foram 100% contrários. Somente um senador do partido teve votos mais favoráveis. Um deles não foi pontuado em função do critério adotado pelo DIAP. Os demais variaram de 83% a 70% contra. Os 2 senadores do PTB votaram contra os trabalhadores, mas não em 100% dos projetos apresentados. 4 senadores do PDT foram favoráveis, na maioria das vezes, aos trabalhadores, mas sem atingir os 100% das votações. O PSB no Senado, PSB com B de bola, né? O PSB no Senado tem 2 senadores, um votou contra e o outro não pontuou, de acordo com os critérios do DIAP. Dos 7 senadores do PSDB, 6 foram totalmente contrários, mas sem atingir a totalidade dos projetos, ou seja, não votaram em todos os projetos contra os trabalhadores. Apenas um aprovou em 100% a pauta da classe trabalhadora. O único senador do PSC votou 100% contra as pautas de interesse da sociedade e dos trabalhadores. A única senadora do Cidadania votou, na maioria das vezes, a favor do trabalhador, mas sem atingir os 100%. O PP, Partido Progressista, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, votou totalmente contra os trabalhadores. Dos 9 senadores, 7 foram 100% contrários, 1 foi contra sem atingir a totalidade dos projetos apresentados e 1 não pontuou. Esse levantamento ele é feito desde 1983, a partir de critérios definidos pelo DIAP, que acompanha a atividade do Poder Legislativo e avalia a atuação dos parlamentares a partir dos interesses da classe trabalhadora e da sociedade. O Nuriberg Dias, diretor de documentação do DIAP, diz que os critérios de avaliação são uma forma de facilitar para o eleitor saber em quem está votando sob o ponto de vista da ampliação dos direitos ou se o parlamentar está apoiando mais as causas empresariais. Aí ele diz, dessa forma, o eleitor pode acompanhar o mandato e votar em quem considera mais qualificado. Inclusive, ele diz, é possível na plataforma pressionar deputados e senadores por meio de mensagens em suas redes sociais a votar nos interesses do eleitor. A plataforma para você aí em casa acompanhar, saber quem foram os deputados, enfim, quem foram todos os deputados que votaram contra, a classe trabalhadora, enfim, como votaram os deputados durante todo esse período, a avaliação desses parlamentares, muito importante, inclusive, para as próximas eleições você decidir o seu voto, é quemfoiquem.org.br, ok? quemfoiquem.org.br. Acesse.
Notícias.
E o governo federal vetou o reajuste dos recursos que são repassados a estados e municípios para alimentação escolar que o Congresso Nacional havia aprovado. A economia que o governo deve fazer com esse veto, considerado desumano por educadores, é menor do que R$2 bilhões, muito abaixo do que foi destinado às emendas do orçamento secreto de R$19 bilhões que parlamentares da base aliada de Bolsonaro poderão gastar sem que a sociedade saiba onde esse dinheiro foi investido. Como a alimentação escolar está sem reajuste desde o governo Temer, desde 2017, e o valor repassado neste ano foi de R$3,9 bilhões, o máximo que o governo investiria daria uma diferença de R$1,580 bilhões a mais, já que o acréscimo orçamentário para a alimentação iria variar entre 34% e 40%. Atualmente, o governo federal envia 36 centavos para cada criança do ensino fundamental e 53 centavos por aluno da pré-escola. O restante do valor da merenda é pago pelos estados e municípios. Roberto Franklin de Leão, que é presidente interino da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, diz que a União gasta menos do que vale um pãozinho em qualquer padaria do país para cada uma das 35 milhões de crianças atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, em instituições públicas no Brasil. O veto de Bolsonaro, portanto, à alimentação escolar se torna ainda mais cruel diante da crise econômica que já empurrou 33 milhões de pessoas para as estatísticas dos que passam fome. Em 2 anos, dobrou o número de domicílios com crianças menores de 10 anos que não têm o que comer. Neste ano, o índice subiu para 18,1%, enquanto há 2 anos, em 2020, era de 9,4%, ou seja, dobrou, né? Para o presidente interino da CNTE, o Roberto Franklin de Leão, a atitude de Bolsonaro é de quem sabe o que está fazendo, que é condenar o futuro das crianças. A gente lembra que, principalmente durante esse período de recessão, período de crise, tem muitas famílias que mandam a criança para a escola, inclusive para elas terem o que comer, não é? O Roberto Leão ainda diz o seguinte: Bolsonaro sabe que alimentar uma criança nunca seria contrariar o interesse público. Ele sabe o que está condenando o futuro do país, que está condenando o futuro do país, porque a alimentação é essencial para o desenvolvimento das crianças. E ele quer deixar o país na ignorância, assim como vem desde o início do seu mandato, atacando a educação, retirando verbas das universidades e de institutos federais.
Política.
Fala sobre eleições 2022, nova rodada da pesquisa do Instituto FSB para presidente da República, encomendada pelo Banco BTG Pactual, divulgada na manhã dessa segunda-feira, aponta a possibilidade de o ex-presidente Lula, do PT, vencer a eleição no primeiro turno no dia 2 de outubro. Isso porque Lula tem 45% das intenções de voto, 11 pontos percentuais a mais do que o segundo colocado, presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 34%. E a soma de todos os candidatos dos votos válidos alcança 46%. E Lula já tem 45. Em um eventual segundo turno, Lula venceria a disputa contra todos os possíveis candidatos. Petista teria 53% dos votos se o opositor fosse Bolsonaro, que teria 38%. Ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, aparece nessa rodada da pesquisa BTG Pactual com 8% das intenções de voto. A gente está falando sobre primeiro turno, né? Uma a mais do que na semana anterior. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, com 2%, um a menos do que na semana passada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somaram 1%, outros 2% não souberam ou não responderam e 5% declaram não votar em nenhum dos candidatos. A pesquisa foi feita entre sexta-feira, dia 12, e domingo, dia 14, com 2 mil eleitores. Intervalo de confiança de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-00603-2000-2022. Repetindo então, BR-00603-2022. O Jornal da CUT termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.